Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Review. A gente nunca imagina, tem noção da hora que você está acompanhando esse episódio, então queremos lhe abraçar nesse horário que você estiver. Hoje o episódio a gente vai falar sobre economia, mas o impacto que a tecnologia está causando nesse universo, né? Vamos discutir um pouco aí sobre essas revoluções, essas mudanças, esses impactos. E para isso a gente recebe Pedro Neves, economista. Seja bem-vindo, obrigado pela participação.
Prazer é meu participar desse podcast. Eu sou fã de podcast, então quando eu sou convidado para participar, fico muito feliz. E o tema também, que além de gostar de economia, gosto muito de inovação e tecnologia.
Bacana, então roda a vinheta e vamos começar mais um episódio.
Você está ouvindo Podcast Review.
Pedro, a gente falava de economia, era um assunto, não sei se dizer, muito restrito para quem era dos grandes estudiosos, necessitado de informação. E a tecnologia nos últimos anos ela vem disseminando, pulverizando mais esse tipo de conhecimento. Hoje está cada vez mais acessível para o usuário, seja no, nas redes sociais, com o YouTube, uma série de funcionalidades. Como é que tu está avaliando esse contexto hoje?
Não, então a gente tem uma mudança de paradigma muito forte, né? Primeiro, como você bem falou, a economia, a ciência econômica, era um estudo, digamos, de elite, né? Você tinha os doutores, principalmente, que participavam, a academia era muito forte, é uma das ciências que tem prêmio Nobel, por exemplo, e junto com a economia, as finanças também. Então o mercado financeiro era algo muito difícil por envolver uma formulação matemática muito complexa. Então tudo isso tornava muito difícil o acesso de uma população, digamos, de baixo conhecimento, de conhecimento mediano. Não porque fosse tão difícil assim, mas se criou um status de que era muito difícil, então as pessoas evitavam chegar perto. E aí nos últimos 10 anos, principalmente, a gente viu uma série de mudanças considerável, principalmente no ponto do conhecimento. Então, as plataformas de vídeo transformaram aí, trazendo canais específicos sobre investimentos, sobre economia. O próprio cenário político, né, de certo extremo, ele traz um debate, algumas vezes proveitoso, sobre economia. E aí, quando a gente vai ver as pessoas que estão gerando esse conteúdo, nem sempre são doutores, nem sempre tem um vasto currículo acadêmico. São pessoas simples que foram descobrindo, algumas vezes autodidáticas, foram descobrindo plataformas de conhecimento, e-books, os e-books aceleraram muito na área de economia e de finanças, então começou a se compartilhar, né? A economia do compartilhamento começou a transbordar muito forte nessa área do conhecimento, e aí a gente chegou hoje, onde a gente está, que, por exemplo, eu estava no último final de semana em um mercadinho de bairro e as pessoas estavam falando de bolsa de valores lá, justamente por essas questões.
Você falou nesse ponto dos influenciadores, questão de canais de vídeo que surgiu muito, disseminou, essas pessoas, né, que têm um pouco de conhecimento, começa a compartilhar e maximizar esse mercado. Até que ponto esse tipo de tecnologia foi positiva e foi negativa para esse cenário da economia, esses tipos de profissionais?
Então, na área do conhecimento, eu sou uma pessoa muito libertária nesse sentido, sabe? Eu não vejo muito problemas negativos, não. Claro que, por exemplo, você vai ter alguns youtubers, alguns influenciadores digitais, que eles vão ficar numa camada mais superficial, né, do conhecimento. Eles vão tentar mais, o objetivo deles é trazer pessoas que não têm contato com isso. Então, às vezes eu converso com alguns colegas que querem entrar no mercado agora, e aí eu digo, esse não é o tipo de conteúdo que você vai estar consumindo, né? No máximo para pegar uma didática, para pegar um formato de apresentação, caso você vá gerar conteúdo também. Mas de fonte de informação para você que quer ser especialista é um pouco mais profundo. E a gente já tem também, por exemplo, podcasts excelentes de alto nível, né? Então, agora, ver de forma negativa eu não consigo enxergar, não na área do conhecimento. Claro que assim, você vai discordar de algumas opiniões, você vai ver algumas opiniões que você não acha correto, mas eu acho que isso faz parte, né? É uma questão mais subjetiva do que uma questão de problema. A gente pode ver alguns problemas pontuais aí, por exemplo, pirâmides têm acelerado nesse processo, mas eu acho que sempre fez parte, né? Eles estão só utilizando também dessas tecnologias, mas sempre existiu, né? As pirâmides têm mais de 200 anos que existe esse tipo de ficção financeira que eu falo.
Perfeito. E essa relação de tecnologia, algo que se fala muito hoje em dia é sobre fintech, são esses impactos, essas disrupções que ela vem causando para os bancos mais tradicionais, que estão precisando se inventar, estão precisando mudar na sua forma de se relacionar com o cliente, de oferecer os serviços. Como é que tu avalia esse cenário?
Então, a gente veio primeiro com bons olhos, né? Porque o grande problema do mercado financeiro hoje, especificamente na parte de crédito, é que a gente vê taxas de juros Selic, que eu digo que é a taxa de juros mãe, que é a que os bancos contratam, baixa, mas o banco ele gera um empréstimo, um cartão de crédito com uma taxa de juros alta. Essa diferença da taxa que ele vende para a taxa que ele compra, a gente chama de spread bancário, muito alto no Brasil. E aí é unânime, isso se deve à concentração bancária. Nós temos 6 grandes bancos no Brasil, os bancões, como a gente chama. Eles dominam o mercado, monopolizam e aí conseguem vender ao preço que quer. O que essas fintechs podem trazer é uma possibilidade de ampliação dessa concorrência. Primeiro porque eles trabalham com uma base de custo muito baixa, não tem agência bancária, não tem um quadro de funcionários elevado. Então eles conseguem trabalhar com preço bem abaixo do mercado, então às vezes não tem taxas, não tem custos para você permanecer com uma conta, as taxas de juros são um pouco menores, enfim. E aí eles conseguem aos poucos ir competindo com esses grandes bancos. Então nós temos pelo menos 2 grandes fintechs no Brasil, né, competindo de igual para igual já com alguns bancos. Elas tomaram proporção e escala praticamente mundial. Né? Algumas já estão...
Quais são elas?
Nubank e o Inter. Né? O Inter, inclusive, já é aberto na Bolsa de Valores, seu capital. A Nubank ainda não, por uma questão estratégica. É possível até que se abrir, vai abrir na Bolsa de Nova York, não aqui. E a gente teve mais recente a XP Investimento, que é uma operadora de mercado financeiro, de capitais, mas que também já abriu agora uma vertente mais de crédito. Ela é uma grande plataforma digital, ela cresceu por ser digital, né, o grande moto dela, e aí eles estão começando a competir com os bancos e isso ameaça. Inclusive os clientes da gente perguntam muito, porque boa parte das carteiras tem alguma grande empresa, algum grande banco, então... Geralmente todo brasileiro que investe na bolsa investe em um grande banco, seja Itaú, Santander, BTG, enfim. E aí eles já ficam na dúvida. E aí, será que a gente vende? Será que isso vai valer a pena continuar com esses bancos? Porque as fintechs estão vindo. É um cenário que a gente não tem como identificar. Né? A gente vê eles competindo, mas a gente sabe que os bancos, até pelo poder financeiro que eles têm hoje, eles podem se adaptar. Então você tem 2 grandes bancos aí que já mostraram um plano muito bacana de como se adaptar a esse mercado. A gente tem visto nos últimos anos fechamento de agências. Esse fechamento de agências já é um processo para migrar para o digital. Então, no fim, eu acho que vai ser muito bom para o consumidor, de certa forma. Agora, quem vai sobreviver, quem vão ser os mortos e os feridos, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, porque realmente vai ser, a competição vai ser muito grande e eles têm um poder bélico financeiro muito poderoso.
E cada vez mais surgem outras novas empresas, né? Você viu tanto C6 Bank, aí vem outras empresas que o business dela até então era um outro segmento e começa a migrar, PagSeguro, da UOL, recentemente uma emissora, um grupo de comunicação adquiriu uma maquineta de cartão, que daí ele também já vai começar a migrar e por aí vai, né?
A gente pode ver até, é possível que cresça uma bolha. Aí, o que é a bolha, né? É quando cria um mercado que ele vai crescendo tanto na oferta que depois estoura. Isso já aconteceu, por exemplo, se a gente pegar aqui no universo das HQ, lá na década de 90, todo mundo achava que o seu HQ ia ser o que valia 1 milhão, né? E aí a gente viu agora das maquininhas de cartão também, passaram por um processo assim. As próprias empresas de tecnologia que a gente chamou a bolha.com na década final de 2000. E agora há essa possibilidade. Por quê? Tá todo mundo fazendo seu banco digital, né? Até o setor de varejo. Uhum. Você já tem, por exemplo, os varejistas de eletrodomésticos já estão oferecendo seu banco digital. O varejo de vestuário está começando a oferecer seu banco digital.
Que,
todos eles.
Só fazer o paralelo em relação a essa questão, quando a gente vai para varejo, etc., era o crédito, não era? Antigamente era o carnê, depois passou a ser o cartão de crédito. Exatamente. E agora já conversa com o banco.
Exatamente. E em paralelo, tem uma coisa que vai ajudar muito nesse crescimento, que é o cadastro positivo, que foi recentemente aprovado. Sim. No Congresso, que ele vai tornar, digamos, os juros mais individual. Você vai ter uma taxa de juros, eu vou ter outra taxa de juros, vai ser uma coisa mais personalizada. E eu acho que os bancos digitais, as fintechs, são seus primeiros a utilizar esse tipo de cadastro, esse tipo de informação. Então, assim, eu acredito que o mercado ele vai se expandir muito. Não sei quem vai sobreviver, mas para o consumidor vai ser muito bom, porque a gente vai ter uma oferta bem considerável aí, talvez as taxas de juros baixem em decorrência disso.
Você está ouvindo Podcast Review.
Tu falou da questão da Bolsa de Valores. Bolsa era sempre o top, acho que talvez só quem tivesse, digamos, fosse rico, que talvez pudesse ter seus investimentos. A população mais carente era um pouco mais, digamos assim, poupança, a cadernetinha de poupança, guardar um dinheiro. E com essas possibilidades tecnológicas, devem ter uma mudada, né? Acho que de 2019 para cá, a Bolsa, com a questão de CPFs, mais que duplicou o número de usuários. A tecnologia contribuiu diretamente para isso?
Totalmente, né? Porque se a gente pegar 20, 30 anos atrás, a gente tinha pouco menos de 50 mil investidores em Bolsa de Valores e boa parte eram institucionais, né? Eram fundos de investimento, family office, que são fundos de família, enfim. Nos últimos 10 anos, o crescimento do CPF na Bolsa aumentou consideravelmente. São vários pontos, né? Primeiro, da tecnologia, ficou muito acessível. A gente tinha, sei lá, 4 corretoras anteriormente. Para você fazer uma ordem, você tinha que ligar, então já era difícil ter um telefone, ligar, né, de um orelhão ou de um telefone fixo em casa, ou então mandar via uma carta, né, um tipo de correspondência. E hoje não, hoje você tem aplicativos, né, muito fácil, eu digo que é tão fácil como usar uma rede social. Você faz um login, tem lá a sua ordem bancária, a ordem de envio. O difícil é escolher de fato o que você vai investir, mas ficou muito fácil. E em segundo, a transformação do conhecimento foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Como ficou mais fácil, como é que eu vou escolher em quem investir? Tem Petrobras, tem não sei o quê, tanta coisa. Aí hoje você consegue ter acesso principalmente a esse conteúdo gratuito que está nas redes, que ajuda você no processo de conhecimento. E os profissionais especializados, por exemplo, uma Research, que era uma empresa de pesquisa, de análise, você não tinha acesso. Elas eram restritas a fundos de investimento. E hoje você tem elas aí com valores mensais irrisórios. As consultorias digitais, por exemplo, eu trabalho com consultoria digital, então a gente consegue ter um fácil acesso ao cliente. Tudo isso foi facilitando a vida dele na Bolsa de Valores.
Se utiliza muito de ferramentas como e-mail, grupos de WhatsApp, Telegram, para compartilhar essas informações.
Eu digo,
né?
Que até o e-mail alguns clientes já nem querem receber. Né? Eles querem receber no WhatsApp. Alguns a gente manda, por exemplo, um PDF por WhatsApp, outros nem querem que vá o corpo mesmo na mensagem lá, porque fica mais fácil para ele. Então, tudo isso é dinâmico demais, muda de uma hora para outra. O conteúdo, então, ontem, hoje amanheceu a bolsa chinesa em queda. Então, o WhatsApp está bombando de informações sobre isso. Então, tudo isso facilitou muito. E aí as pessoas foram ficando cada vez mais confiantes em entrar na Bolsa de Valores, porque o grande empecilho era a falta de conhecimento. Era tudo muito obscuro, tudo muito complexo, você não entendia. Você saía de uma universidade, você não tinha noção de como era que funcionava aquilo. A não ser que você vivesse ali no eixo sul, sudeste, na verdade, você tinha talvez uma vivência melhor. Mas aqui na região, principalmente, a gente não entendia. E hoje você tem investidores, eu digo pessoas muito próximas a mim, que estão em pé de igualdade com qualquer investidor no sul e no sudeste do país.
Excelente. E a gente fala aí, juntando os pontos, fala de economia, fala de dinheiro, que dinheiro é comercializado na Bolsa de Valores, compra de dólar, venda de dólar, mas também tem uma moeda que hoje ela já teve, acho que seu auge de muita popularização, se falou muito, que era a questão do Bitcoin, né? As moedas digitais. O Facebook começou a implementar a dela, depois deu uma parada e surgiu outras infinidades de moedas. E essa moeda é gerenciada por um sistema chamado blockchain, que aí também já começa a ser pensado para outras áreas. Como é que tu comenta aí essa situação, esse contexto?
Então, eu gosto, sempre que eu vou falar de qualquer criptomoeda, eu venho um pouquinho antes na estrutura dela, que é o blockchain, a blockchain. A blockchain é um sistema, né, de criptografias em que as transações são feitas de forma muito mais seguras e sem nenhum grande controle, principalmente o controle governamental. Que esse é um ponto que sempre preocupou os investidores e a sociedade no geral. Porque, por exemplo, se você investe em dólar, você está com boa parte dos seus recursos investidos em dólar, e de repente o governo americano diz que vai baixar a taxa de juros de lá. Então, a tendência é que o dólar vai desvalorizar. Então, o seu patrimônio estava muito preso a uma decisão política, né? Hoje, com a blockchain e o Bitcoin principalmente se destaca nisso, ele não vai ter essa variável política envolvida. É uma tecnologia aleatória à oferta do Bitcoin. Então, tem essa característica que torna faz o investidor ficar muito entusiasmado com essa possibilidade. Então, a blockchain, para mim, é o destaque maior antes mesmo da moeda dos bitcoins ou de qualquer outra moeda. Essa possibilidade de fazer uma transação de forma muito rápida, de ser criptografada, né, de ter uma segurança muito grande. Então, por exemplo, isso pode diminuir a burocracia que a gente tem para abrir uma conta, para fazer uma transação financeira. O Brasil peca muito nessa questão, né, porque nós temos, por exemplo, tudo que vai fazer precisa de um cartório, precisa de uma assinatura, e a blockchain dá essa possibilidade da assinatura que está lá, que ninguém vai apagar, e ela comprova toda a legalidade do processo. Então, a blockchain é uma grande revolução na economia. Eu digo que a gente não usou 10% do que a blockchain possibilita para a economia. E os grandes avanços históricos da economia se dão com os avanços da tecnologia. Revolução Industrial foi uma revolução tecnológica. A Revolução 2, 3, 4 foram revoluções tecnológicas. Essa talvez seja uma nova revolução tecnológica que vai permitir um avanço econômico sem precedentes nos próximos 15, 20 anos. Né? E aí depois entra o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda, né, as pessoas utilizam para fazer transação, mas assim como o dólar, também para fazer investimentos. Você acredita numa tendência de que o Bitcoin vai valorizar ou vai desvalorizar, e você faz esse investimento a partir disso. Só afirmo para todo mundo que nos escuta que é um investimento de alta volatilidade. Né? Se você acha que a bolsa já tem uma volatilidade, porque ela cai 1%, 2%, por exemplo, numa crise nessa, como a gente está vivendo agora na China, está caindo 5%, já tem gente com medo. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito maior. Né? Então, as quedas são de 10%, 20% ou até mais em pouco tempo. Então, é bom ter cuidado, né, nesse sentido, para você não alocar todo o seu patrimônio em algo tão volátil. Mas, sem dúvida, a tecnologia por trás é o que eu acredito ser o mais brilhante e o que vai trazer muita inovação e muita revolução, não só para as tecnologias que vão decorrer dela, mas para a economia como um todo.
Penso assim que a moeda digital é uma quebra de paradigma muito grande, né? Porque a gente, desde dos antepassados, quando falava de compra, de venda de moeda, tinha algo físico, tangível para você dar e receber algo, né? O papel, o metal, etc. E com a moeda digital não tem isso, né? São só números, são só códigos. Mas pessoas recebem esse tipo de informação. Hoje já se aceita mais? É algo mais restrito a algumas pessoas? Como é que está esse cenário?
Ainda é bem restrito a pessoas que têm uma mentalidade mais aberta à tecnologia. Geralmente a nossa geração, a geração X, Y e Z, né, que elas já nasceram nesse mundo, para elas é tudo natural. Para algumas outras gerações não, vai ser uma coisa que realmente vai ser difícil de entender. Cito alguns casos específicos, não vou me lembrar o nome da artista, mas é uma artista britânica que em 2011 ela recebeu um convite para receber 200 mil bitcoins em cachê. E ela não aceitou, porque não conhecia, e hoje ela teria um patrimônio acima de US$1 bilhão, aí, se ela tivesse aceitado, né? Eu tenho um caso particular, em 2012 também, eu recebi um convite para minerar, para participar de um grupo de amigos que queriam minerar bitcoins. Eu não entendi, de fato, a tecnologia, a explicação, e eu, por não entender, não quis participar, né? Enfim, deixei de participar de um bom negócio. Mas as pessoas mais novas, elas já entenderam, não fazem questão disso, né? Você vê, por exemplo, as pessoas usando cada vez mais transações eletrônicas, pouco usando o dinheiro em espécie, né? Tem esses aplicativos de cashback que você utiliza uma pontuação. Então, assim, as pessoas, as mais novas principalmente, estão desprendidas do papel moeda, né? Elas entenderam que o que vale é o valor, O valor das coisas aqui está por trás. A moeda é só um mecanismo de fazer essa transação. E aí o Bitcoin permite isso, permite a possibilidade. Você fazer um pagamento com um QR Code, com uma forma bem mais rápida, entusiasma muito essa geração. Acredito que até tem uma modinha, né, por trás, assim, ajudando no impulsionamento por essa facilidade, por ser legal, né, por ser bacana.
Massa. Caminhando aqui para o final do programa, a gente sempre costuma perguntar aos entrevistados a perspectiva dele nos próximos dias. A gente fala assim de dias, não uma previsão de um ano, dois anos, cinco anos, porque querendo ou não, o tempo está sendo muito volátil e as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida. E esse meio de economia, esse setor tecnológico com a economia, também tem essas mudanças. Qual é a tua perspectiva aí para os próximos dias dentro desse cenário?
Eu acredito que as sociedades, de tempos em tempos, elas passam por crises, né? Crises existenciais, crises políticas, crises econômicas, e são nessas crises que surgem as oportunidades. Quando vem um advento tecnológico junto com essa crise, a gente tem uma possibilidade de pular para um patamar superior. E eu acho que a gente está nesse processo. A gente vive numa crise, não é uma crise brasileira, não é uma crise americana, é uma crise mundial, política, econômica. Cada vez mais as pessoas se perguntam o papel das instituições, dos bancos, dos governos, em ditar como é que vai ser a economia. E ao mesmo tempo você vê em paralelo uma nova tecnologia, novas tecnologias, seja no próprio produto, como a gente fala da blockchain, ou tecnologias de processo, as empresas remodelando todo o jeito que elas faziam seus processos. E aí talvez a gente vá ter nos próximos tempos um novo formato de economia. A economia compartilhada, que eu acho que já ficou, a economia das coisas, né? Cada vez mais a gente não quer comprar, a gente quer usar o serviço disso. Então isso já é uma transformação. A produtividade, o uso da tecnologia, a inteligência artificial, por exemplo, tudo isso vai mudando, e eu acho que a gente já entendeu que é algo que veio para ficar e vai durar pelo menos mais uns 100 anos aí de adaptações, né? Então vejo de forma positiva, não vejo com muito medo, não.
Bacana. Cara, agradecer pela participação, pelo momento aí desse bate-papo, desse ensinamento. A gente que sempre brinca aqui nos episódios, que a cada novo episódio a gente tem uma aula, tem um mini curso de extensão. E obrigado por compartilhar aí também a informação com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço. Podcast, como eu falei no início, contribui muito mesmo para o conhecimento, para a gente, para quem nos escuta. E eu fico feliz de dar um pouquinho de uma contribuição aí nesse tema, que eu acho bem relevante.
E esse foi mais um episódio do Podcast Review. Só lembrando para você, toda quarta-feira tem episódio novo disponível no portal INE10 Interior. Para acessar é super fácil, ine10interior.com.br, ou se preferir, na sua loja de áudio predileta, tá? Procura lá Spotify, Google Podcast, Hear This, This, Apple Podcast e tantas outras. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!